E vamos ao CBN Comportamento de hoje, falar de algo que muitos brasileiros têm, às vezes é bom, às vezes não, mas como entender a preguiça? Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
E aí, você de vez em quando acorda com preguiça? Como é que a gente entende isso, Adriana?
Não é, Gilson. Tem
é verdade,
que a gente acorda
complicado.
E a gente fica colocando o celular ali no soneca, ever, né? O tempo inteiro.
Exatamente.
A preguiça, ela é interessante, porque no primeiro momento a gente pensa que ela só tem um lado negativo, né? E de fato ela tem. Mas ela pode ter vários significados. Desde a falta de disposição para fazer alguma coisa, que é quando a gente acorda e não quer levantar. Pode ser também uma aversão ao trabalho. Você levanta quando você pensa que você tem que levantar, que você tem que se arrumar para ir trabalhar, você começa a ter até urticária. Mas também pode ser o contrário, uma pessoa que precisaria se debruçar à preguiça e não se debruça, que é os chamados workaholics, que não param nunca.
Agora, quando você fala da preguiça, por exemplo, a gente aprender a lidar com a preguiça, como é que a gente pode definir o momento em que a gente está cansado de trabalhar onde trabalha, ou a gente trabalha demais? Porque muitas pessoas têm na preguiça um sintoma meio que constante, né? Mas é difícil definir isso, não é?
Isso. E tem gente que acha que preguiça é doença, viu, Gil?
Exato.
Preguiça não é doença, mas é uma característica de algumas doenças. A depressão, por exemplo, a pessoa fica com desânimo, não quer fazer absolutamente nada, ela está preguiçosa, né? Mas ela está com depressão. Então, a preguiça constante, contínua, que a gente chama que é do procrastinador, o indivíduo que deixa para depois, vai empurrando com a barriga, essa é perigosíssima. Porque esse indivíduo, quanto mais ele vai empurrando as coisas com a barriga, pior é, porque é um gasto de energia incrível. Ele tem o preguiçoso, ele tem uma grande capacidade de tornar as coisas mais difíceis, mais complexas do que realmente elas são. Um exemplo que o ouvinte vai me entender. Um jovem que tem que estudar, aí senta lá na frente das apostilas, dos livros, e começa a estudar o negócio. Quando está entrando no entendimento, pega o celular, vai tomar água, vai fazer outra coisa. Quando a pessoa volta, ela já voltou a estaca zero. Ou seja, ela está tornando a coisa mais complexa do que ela necessariamente seria. Se a pessoa jovem mergulhasse no estudo e rompesse aquela barreira da preguiça, conseguiria, num espaço de tempo menor, concluir o seu estudo. Então tem esse preguiçoso, que é esse procrastinador, que vai empurrando com a barriga, que não vai assumindo as coisas que tem para fazer. Essa pessoa, ela precisa se conscientizar, ou alguém precisa conscientizá-la desse processo que ela faz, de deixar as coisas para depois. E tem o indivíduo, como você falou, que está extremamente cansado, que está com estafa, que não para momento nenhum e acorda cansado. Ali é um sinal. Então, uma pessoa que é proativa, uma pessoa que é funcional, uma pessoa que é responsável em cumprir as suas obrigações, quando essa pessoa se vê cansada, é um alerta, né? É uma luzinha vermelha que está acesa ali, que ela deveria estar prestando atenção, que é preciso parar um pouco, se deixar descansar. Não tem pessoas que são fantásticas no tal do ócio criativo, que é quando justamente param que conseguem pensar, organizar as ideias, fazer projetos mais bem pensados? Não acontece isso?
Acontece. Agora tem uma coisa interessante, a preguiça às vezes é constante em algumas pessoas e elas às vezes ficam procurando uma solução para isso. E tem aquelas pessoas, como você falou, os que ficam empurrando com a barriga. Isso pode ser inconsciente? Como é que a gente pode fazer uma reflexão sobre a preguiça e detectar o momento em que ela é interessante, está denunciando que a gente está cansado, ou em alguns momentos ela pode denunciar que a gente não está bem?
Olha, Gilson, normalmente quando a preguiça é fruto de uma doença, como por exemplo a depressão, as pessoas que estão em volta é que normalmente enxergam, porque a pessoa que está mergulhada na depressão não querendo nem tomar banho, não querendo nem comer, muitas vezes ela mesma não tem condições de perceber. Mas veja bem, daí é a preguiça vinculada a uma doença, né? Então, normalmente são as pessoas de fora. Essa pessoa que vai deixando as coisas para depois, que nunca faz, que nunca assume, essa pessoa é muito difícil, ela cai em si. Normalmente isso só ocorre quando, de fato, ela quer muito uma coisa e começa a perceber que várias pessoas alcançam aquele objetivo e ela não. Aí essa pessoa tem que ir em busca de mudar os seus hábitos, mudar principalmente a sua postura frente à vida para ela conseguir passar por cima dessa preguiça. Não se dar opção de escolha. Eu digo que atualmente o que complica a vida da criança, do adolescente, é ter opção de escolha. Antigamente, quando eu falo antigamente, eu estou falando 20 anos atrás, né?
Uhum.
A gente não tinha muita opção de escolha. É levantar, fazer e vai. Né? A vida não vai parar para você ficar sofrendo, para você ficar descansando. A vida está rolando, você tem que levantar e fazer as coisas. Hoje em dia você tem opção de escolha. Ah, eu não quero fazer a comida? Eu vou no mercado, eu compro pronto, enfio no micro-ondas. Ou vou em algum lugar, compro pronto. Eu tenho opção de escolha. E a opção de escolha nem sempre ela é boa. Porque ela contribui para o meu sedentarismo, para a minha preguiça, para o meu ócio. Ela contribui. Então, uma forma, Gilson, das pessoas passarem, superarem a preguiça, elas compreenderem que uma pessoa que sempre se deleita à preguiça é uma pessoa frustrada, porque vai observar as outras pessoas obtendo êxito, sucesso no que faz, e vai olhar para si mesmo e vai ver que não consegue. Haverá um momento que essa frustração excessiva poderá levar essa pessoa a mexer-se. E a coisa mais importante é dar o primeiro passo. Quantos relatos eu ouço de pessoas que dizem que o problema não é fazer atividade física, é ir para a academia, é ir para o bosque, é ir até o local. Mas depois que vai lá e começa, nossa, super vai bem. Então, o que nós precisamos é dar o primeiro passo. Nós nos obrigarmos a sair dessa zona de conforto que a gente cria para nós mesmos, chamada preguiça, e a gente conseguir ir além. E, obviamente, que uma pessoa que se movimenta, que busca melhoras para si mesmo, seja na alimentação, na atividade física, ou no sucesso escolar ou profissional, com certeza é uma pessoa que está mais ok consigo mesma. E aquele alerta para aqueles que nunca param. É importante parar para organizar os pensamentos, para ter melhores projetos na vida. Porque senão a gente está com o botão do piloto automático ligado e a gente não está nem prestando atenção nas oportunidades que a gente está perdendo de ser feliz.
É a questão de manter o foco, essa questão da preguiça. De vez em quando a gente perde o foco.
Nossa! Na verdade, né, Gilson, o ser humano é especialista em perder o foco. Parar para pensar, refletir, raciocinar sobre conceitos, sobre o caminho que a gente está traçando para a nossa vida, ai, dá uma preguiça. Então a gente vai fazendo, sabe? Mas vai fazendo sem pensar direito. E aí, muitas vezes, o tempo passa e quando eu vejo tanta coisa que eu poderia ter feito e eu não fiz. Isso aí geralmente acontece, sabe quando, Gilson? No final do ano, que a gente fala, nossa, no começo do ano eu falei que eu ia fazer regime, que eu ia fazer um curso novo, que eu ia sair mais com os amigos, que eu ia descansar. E chega no final do ano, eu falo, nossa, eu não fiz nada disso. Por quê? Estava no piloto automático.
Adriana, qual a dica que você dá para a gente fechar a nossa conversa?
A dica, Gilson, é nós buscarmos sair da zona de conforto. Quando bate aquela preguiça, você tem que pensar, se você ficar aqui parado, sem fazer nada, o que você ganha? E se você se movimentar, o que você ganha? Obviamente, ao me movimentar, eu estou ganhando mais. Mas, se for uma pessoa que se movimenta demais, ela precisa entender que ela tem que dar algumas pausas. Então, veja bem, tanto para o indivíduo procrastinador é importante um movimento, trocar o movimento pela ação, quanto o indivíduo que é proativo, que tem muita ação, é importante trocar o movimento para descansar um pouquinho.
É aquela coisa do equilíbrio, né?
Isso, é perfeito. Que é muito difícil a gente ter, não é verdade?
É verdade. Adriana, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem.
Até a semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos, prestando atenção e saindo do piloto automático. Vamos refletir sobre o que a gente está fazendo na vida. Uma ótima semana a todos.